Olá, olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. E não apague a luz. O Não Apague a Luz já está em ritmo de final de ano. A gente aí acabou de voltar do Natal, a gente já tá cheio de peru, recheados, estufados de peru e rabanada. Então aqui a gente já tá em ritmo de despedida, de dar adeus pra esse ano maldito que foi 2022. Finalmente essa merda, essa desgraça acabou esse ano, parece que durou 3 anos em um. Mas a gente tá muito feliz de ter concluído mais um ano com o Não Apague a Luz, de vocês estarem aqui com a gente por mais um ano. Então é até louco pensar que a gente já tem tradições anuais. Então, pelo segundo ano consecutivo, a gente vai fazer o nosso pequeno especial de fim de ano, relembrar as coisas boas e as coisas não tão boas, assim. Meu nome é Arthur Eloy e eu não pensei em nada pra abertura, porque agora só frase de efeito só em 2023.
Caraca, é exatamente isso. É isso, eu sou LH e frase de efeito só em 2023. Já deu.
Já deu, chega.
Oi, eu sou a Fernanda Talarico.
Essa é a frase de efeito. Assim, até arrepia.
Ah lá. Não, minha frase de efeito era falar que... eu fui alguns filmes às vezes queriam me convencer pelo final, mas eu não me deixei levar, cara. Porque tem filme que você fala, ah lá, nossa, é um filme bom. Aí você percebe só que o final é bom.
Foi firme. Não ceda a finais bons.
Não.
Assim, a nossa lição já para 2023. Não fique emocionado. Nossa, isso no geral, né? Puta merda.
Só por favor, não emocione.
Não emocione. Ano passado, quando a gente fez o nosso especial de ano novo, a gente não planejou nada antes. Porque esse não é um podcast que a gente planeja as coisas com antecedência, a gente só faz. E daí, ano passado, a gente chegou no formato onde cada um escolhia 3 filmes bons, 3 filmes ruins, e a gente ia intercalando, né? Fazia primeiro uma rodada de bons e depois uma rodada de ruins. Até a gente concluir todos. 3 filmes é muita coisa. 6 filmes no total pra cada é muita coisa. Vocês sabem que o Não Apague a Luz, ele é um podcast dinâmico, ele é feito pra acabar no meio da sua série na academia.
Pra você sentir raiva e pegar mais peso. É só pra isso.
Então, pra você pegar mais peso, é motivação, né? Basicamente, um whey em forma de podcast. Então, esse ano a gente vai reduzir para 2 filmes cada, né? 2 filmes ruins. 2 filmes bons, 2 filmes ruins.
Pra ano que vem ser um só.
Pra ano que vem ser um só, e daí depois, em 2024, não ser filmes. Mas acabou. Tipo, deu. Quem quer começar com o primeiro filme bom do ano?
Ah, eu começo com um filme bom. Pra mim, um filme que as pessoas às vezes acham que ficou esquecido, mas ele não ficou esquecido. Só a grande diferença é que ele foi lançado no começo desse ano.
Tenho que lembrar de que eu gostei bastante de Pânico 5. Porque, tipo, realmente, mano, ele saiu há muito tempo atrás. Ele saiu há 5 anos atrás.
Saiu no governo Bolsonaro, né? O que que é isso?
Saiu no governo Bolsonaro. Saiu, assim, na saideira da pandemia ainda.
Eu acho que esse lance de eu ter lembrado também do Pânico 5 é porque ontem saiu... A gente tá gravando esse podcast numa sexta-feira, 16 de dezembro, às 7 horas da manhã. E no dia 15 de dezembro, ou no dia 14 de dezembro, não lembro, então fica aí um dos 2 dias. Saiu o teaser trailer do próximo Pânico, do nosso Jason em Nova York, de 2023.
Toda a franquia de terror vai pra Nova York em algum momento.
Exatamente, porque Nova York é onde tudo vai pra morrer.
Eventualmente.
Credo.
Ou seja, não case e vá morar junto em Nova York. Mentira, adoro Nova York. Fui criada lá. Aquelas.
Eu e Sasha.
Não, só se fosse nos meus sonhos, mas enfim. E aí eu acho que é por causa do teaser trailer também, me lembrou muito. E eu pensei, ah, olha, Pânico foi lançado esse ano.
Se a gente pegar o episódio de Pânico que a gente fez, que se você lembrar, a gente começou 2022 fazendo uma maratona de Pânico. Se você pegar o episódio, tipo, a gente tava muito feliz com Pânico 5, e eu acho que a gente precisa relembrar esse sentimento, porque Pânico 5 foi um filme que de fato deixou a gente feliz. Não existe filme do Pânico ruim, todos são bons. Ao longo do tempo eu comecei a perceber algumas coisas que me incomodam em Pânico 5, que é só a falta de cenas de perseguição. E isso, tipo, reassistindo, tipo, eu me incomodei de, tipo, toda cena que o Ghostface aparece, ele meio que aparece do nada, tipo, opa, salve, daí ele, tipo, ataca alguém e ele vaza.
A gente até comentou, acho que no episódio de Pânico 5 lá, que tipo, putz, precisa de mais coisa, pra onde que eles vão, será que vale a pena? E a gente falou isso sabendo que eles iam continuar a franquia, sabe? Então é meio triste.
Minhas últimas considerações do porquê Pânico 5? Porque foi... Ele se leva a sério ao mesmo tempo que não leva, ele traz os personagens antigos. Tudo bem que a gente esperava talvez mais os personagens antigos. Mas acho um bom início, um bom recomeço da franquia. Que é por isso que ele tem meu coraçãozinho.
Eu acho que ele merece mais carinho. As pessoas começaram a odiar ele. É, e eu acho que sim, a gente pode concordar de que não precisava de um Pânico 6, mas ainda assim, tipo, eu acho que vai ser legal. Acho que vai ser divertido. Os personagens novos, eu gosto deles.
A gente também não precisava de mais um podcast de terror, e olha a gente aqui, né?
Olha aí, a gente não precisava de mais um podcast. Na real, não, nenhum podcast precisa ser feito. Se você está considerando fazer um podcast, não faça.
Também se for em vídeo, tem que acabar.
Porque daí é podcast.
Isso, exatamente, Fer, obrigado.
Imagina.
Não precisava de Pânico 5, foi legal. Não precisa de Pânico 6, esse pá vai ser legal. Gosto dos personagens novos, fico feliz que Jenna Ortega está sendo reconhecida. Desde Pânico 5 a gente já tinha virado fã, né? É, eu concordo, eu acho que eu preciso relembrar que eu gosto bastante de Pânico 5. Porque por enquanto, faz tempo que eu não assisto de novo, então eu tô meio, foi ok, né? Então se eu reassistir, eu vou falar, não, na real esse filme é mó da hora. Obrigado, Fer, pela lembrança.
Imagina, eu tô aqui pra isso, eu queria agradecer ao LH por me mostrar como ver os filmes de terror que eu vi. LH, e você? Fala aí um dos filmes bons que você assistiu esse ano.
Tá, de filme bom que eu assisti esse ano. Eu acho que a gente não precisa falar de Nope, né? A gente fez um podcast inteiro.
Menção honrosa.
Eu ia falar isso, porque eu acho que Nope foi o melhor filme de terror do ano pra mim. Mas aí também, fazer um filme de... ter um podcast de terror pra falar que Nope foi o melhor filme de terror?
Exatamente, porque Nope eu acho que entra numa categoria de blockbuster Cheiro Tubarão. Cara, é um filme muito caro e muito bem feito, e é isso, todo mundo deveria assistir que não assistiu.
É, só não entra na mesma categoria de filme Avatar, tipo Avatar, né? Que é um filme grande, caro, chato, ninguém se importa.
É porque o Jordan Peele, ele tem o dedo de ouro, assim, né?
Jordan Peele bota James Cameron pra mamar.
Nossa, fácil. Facilmente, assim. Jordan Peele, ele vem pra ensinar.
Eu, na verdade, enfim, não vou falar de Avatar. Eu espero que o James Cameron faça muito dinheiro e coloque todas as pessoas envolvidas pra mamar, porque eu fiquei sabendo que ele já lançou um corte de 9 horas pro estúdio do terceiro filme. Então, eu gosto do caos que ele causa na indústria com um filme caro.
A única coisa que eu gosto de James Cameron é que ele é poucas ideias. Assim, tipo, ele vem e fala, vou fazer essa merda mesmo. Daí o bagulho faz, sei lá, 3 bilhões de bilheteria. E fala, e aí, por que você não confiou, sabe? Mas é um diretor, assim, que como diretor eu particularmente gosto.
Não, mas você sabe por que eu gosto de James Cameron? O problema não é ele. Tá lá ganhando dinheiro. Se alguém falasse pra mim, faz uma parada aí de 3 bilhão, também botava umas paradas azul achando que é Pocahontas. Foda-se.
É isso.
Agora, de quem é a culpa? Desses otários lambibola.
Certo isso.
Que fica aí, ai, porque é o cinema, ai, porque não pode ter pausa no filme. Vai tomar no olho do seu cu.
É isso, vai se fuder. Não, a gente não vai entrar nesse mérito, né, da discussão da pausa. Assim, meu, se você é dessas pessoas que... fica enchendo a porra do saco com a religiosidade do cinema, assim, porque sempre tem uma discussão chata, né, porque, tipo, né, já nesse clima de retrospectiva, né, no começo do ano a gente ainda tava tendo as discussões de, tipo, a retomada do cinema e tal, porque, tipo, por mais que o momento de retomada da pandemia tenha acontecido, tipo, no final do ano passado, né, que a gente já teve alguns lançamentos grandes no final de 2021, começo de 2022 ainda tava um pouco incerto, ainda tava rolando essa discussão, e tinha muita gente que falava, não, porque veja bem, assistir filme no cinema é isso, é aquilo, e nos compara a assistir em casa, meu, vai se fuder, tá ligado? Se eu quiser assistir essa porra no celular cagando, eu assisto.
Cada vez mais o cinema, ele vira aquele espaço do disco de vinil, sabe? Tipo assim, ouvir no disco de vinil é muito melhor e blá blá blá. Com as televisões bizarras que a gente tem hoje em dia, com os streamings, então é isso que tá acontecendo. Enfim, mas é a mesma coisa que falar, tipo assim, o podcast vai matar o rádio e a televisão vai matar o cinema. Então, tipo assim, cara, pelo amor de Deus, sei lá.
Então, para de brisar e outra coisa, todo filme pode ter pausa se você só levantar pra ir no banheiro, se foda.
Exato. É sobre isso.
Faça você sua própria pausa.
Faça você sua própria pausa, se ela não existir.
Agora, na moral, você quer, tipo, um filme sem pausa, assim? Faz um filme interessante, que eu não quero morrer na metade do filme.
Não, mas, cara, é muito raro. Tipo, sei lá, eu tenho mania de beber refrigerante assistindo um filme no cinema, e o filme pode ter 1h30, ser muito legal, e, tipo, minha bexiga vai estourar. Eu falo, mano, foda-se, eu preciso ir no banheiro.
Eu levanto pra mijar mesmo, que se foda, assim. Daí depois eu volto ainda e pergunto pra pessoa do lado. E aí, o que, que eu perdi?
Que eu não conheço, e aí? Enfim, acho que o primeiro filme que eu quero falar é um filme da Shudder, que inclusive eu descobri que ela tá meio falida, ela demitiu uma galera. E eu achei meio triste, porque a Shudder, tipo assim, cresceu muito nesse ano. Então não sei o que aconteceu. Isso é uma coisa que espero que alguma thread no Twitter me explique quem tá morrendo lá dentro. Mas é Deadstream. Eu não dava nada pra Deadstream. E é completamente divertido.
Preciso assistir, desculpa.
Assista, porque é um filme que eu achei que ele se levava a sério demais nos primeiros 40 minutos. E acontece uma parada bizarra em 42 minutos de filme. e ele desanda completamente. Eu vi uma galera pirando, falando tipo assim, ah, caralho, o Evil Dead do nosso tempo, meu Deus do céu.
Torcedores, calma.
É, torcedores, calma, mas é um filme completamente divertido, que não se leva a sério nem um pouco. A ideia é de um cara que ele é streamer, tipo, ele faz live e ele foi cancelado porque ele é um bosta. E depois de, tipo, 9 meses, a conta dele é monetizada de novo. A ideia do canal dele é sobre fazer vídeos de coisas que ele tem medo. E dele tem medo de fantasmas e logo ele vai invadir uma casa mal-assombrada pra ele enfrentar os próprios medos dele. E a partir de então, começa a acontecer coisas na casa. E é muito legal essa ideia de brincar, de ver, você ver uma live assombrada, sabe? Então, assim, muito legal, assista, vale muito a pena. É incrível.
É o Dashcam que deu certo.
Cara, porque Dashcam é um lixo.
Dashcam é uma bosta, filme chato do inferno.
Exato, ainda bate palma pra negacionista. Aqui é tudo que Dashcam deveria ter sido.
Corretíssimo, corretíssimo. Eu quero muito assistir. A expectativa pra 2023 é que o Shudder... Primeiro, que ele sobreviva, e segundo, que ele seja lançado no Brasil. Porque puta que pariu, né? Tipo, o número de coisas legais que eles lançam todo ano, principalmente em 2022, eles lançaram coisa pra caralho. Muita coisa que a gente falou aqui no Não Apaga a Luz, inclusive. E daí, tipo, a gente tem que ficar baixando o torrent, tá ligado? Porque não tem nenhuma distribuidorazinha brasileira pra trazer os bagulho, pelo menos, sabe? Tipo, se o Shudder não vai vir... Pelo menos lança as paradas aqui, sabe, tipo...
É verdade, entra nesse papo que, tipo assim, cara, se você não baixar, você não assiste.
É, mano, você fica de fora, porque, tipo, eu tava fazendo uma listinha de melhores filmes de terror do ano, lá pro Nerd Bunker, né, o lugar onde eu trabalho, no caso. Eu tive que deixar muita coisa de fora. Tipo, Deadstream foi um deles, mas, tipo, Speak No Evil também, que, tipo, foi um que...
Ruim.
Eu não assisti ainda, mas todo mundo fala que é mó bom. É, tipo, uma caralhada de coisa. Terrifier 2 só chegou agora no... Quer dizer, nem chegou, né? Quando esse podcast sair, Terrifier 2 ainda não terá estreado nos cinemas. Ele estreia dia 29 de dezembro. Atrasadíssimo. E também, o Terrifier é um dos filmes que foi produzido pelo Shudder lá fora. É absurdo. Então, pelo menos, arranja uma distribuidora pra lançar os bagulhos, tipo, sei lá, 3 meses. 3 meses eu acho que é um tempo bom pra você esperar coisas. Depois disso, velho, é terra de ninguém. Terra de ninguém. E pau no seu cu se você for reclamar de pirataria também, assim, tipo. Ficar aí se preservando, tá ligado? Eu não sou acionista de nenhuma empresa, né? Não recebo parcela de bilheteria. Então, assim, se você vai reclamar de pirataria, pau no seu cu. Lança essa porra no mesmo dia, assim, e não me enche a porra de saco.
É sobre direito de assistir as coisas também, né? Quanta coisa a gente não poderia ver se não fosse a pirataria, tá ligado?
Exatamente.
E o Shudder é um exemplo que, tipo assim, cara, eu posso ser a pessoa mais com boa vontade do universo, que eu não consigo do Brasil... assistir um filme da Shudder. E tem muita coisa boa. Dá pra fazer uma lista de melhores de terror de 2022 só com filmes da Shudder. Então, assim, menos. Vai lá, Arthur.
Olha, novamente, também estou no mesmo dilema que vocês. Tipo, eu não quero escolher filmes fáceis pra falar. Então, assim, pessoalmente, o meu filme favorito de 2022 é Halloween Ends. A gente já fez o episódio inteiro exaltando Halloween Ends. Meu segundo favorito é Orphan 2. A gente também fez o episódio inteiro.
Bravo.
Falando de Orphan 2. Mas, então, pra escolher um filme, assim, tipo, que fuja um pouquinho da curva, meu favorito de 2022 é A Medium. Porque eu não costumo sentir medo com filmes de terror. A Medium me deixou cagado de medo.
Mas A Medium é do ano passado.
Mas ele só saiu esse ano aqui.
Tanto que o LH falou da Medium... especial do ano passado.
Inclusive, eu vou falar um filme esse ano que todo mundo só vai ver ano que vem, porque acho que assim, né?
Mas, sim, ele é de 2021, ele só saiu em 2022 aqui, então... acho que ano passado a gente teve esse mesmo problema pra falar de Titane, né? Que a gente tinha assistido na mostra, e ele só saiu no começo de 2022. Então, tipo, se você quiser colocar Titane na sua lista de favoritos de 2022, coloque, porque distribuição é uma bagunça, o mundo é um caos... Tá ligado? Então, tipo, eu vou só reforçar novamente que A Medium me fez sentir medo de formas que eu não sentia. Eu assisti 2 vezes e virou, assim, tipo, já um dos meus filmes de terror favoritos. Não sei pronunciar o nome do diretor, mas agora eu quero assistir tudo que ele faz. Eu também assisti Espíritos, A Morte Está ao Seu Lado, pela primeira vez esse ano e, tipo... Eu não sei, eu não tenho medo de filme de espírito, não tenho, tipo, essa pira. E foram 2 filmes que eu assisti, tipo, numa rápida sucessão e ambos me deixaram, assim, aterrorizado. Eu falei, que porra é essa? Uns poucos diretores, assim, que sabem especialmente o que me deixa cagado de medo. Então, tipo, foi uma experiência marcante. Também faz muitos anos que a gente assistiu, né? Tipo, a gente comentou no começo desse ano, então, tipo, parece que foi há 5 anos atrás que a gente falou de A Medium. E mesmo assim, toda vez que eu penso, eu falo, caralho, esse filme foi muito bizarro. Esse filme me deixou muito tenso. Então, preciso só também, que nem Fernanda Talarico fez com Pânico 5, preciso relembrar o amor por A Medium. E também, e novamente, xingar a distribuição, que demorou horrores pra trazer por aqui, mas pelo menos trouxe. Então, assim, né, tipo, no pior dos casos, pelo menos existiu, né, tipo... Passou no cinema, bonitinho e tal. Agora precisa entrar em algum streaming, assim. Eu tô botando fé que a Darkflix, que é a Shudder brasileira, vai botar no catálogo, eventualmente. Fernanda Larico, seu segundo filme bom.
Cara, eu ia falar alguns filmes também que são meio óbvios, assim, sobre ser bom, tipo X. Mas eu vou falar de um filme que as pessoas esquecem que existiu, até porque ele não foi pro cinema. E X, por mais atrasado que tenha sido, ele foi. Eu vou falar de Fresh. Com o Sebastian Stan e com aquela menininha do Normal People, que eu esqueci o nome.
Daisy Edgar Jones.
A própria.
A desbundada no filme. Coitada. Eu penso muito nisso.
Às vezes no silêncio da noite.
Às vezes eu fico pensando, como que ela senta?
E aí eu fiz um funk. A partir disso, tentando imaginar como é a sentada da gata. Pois é. Então, e aí foi isso. É, Fresh é um filme de canibal, que eu acho que também já virou uma coisa, tipo, meio carne de vaca, haha, piadas. Talvez não seja carne de vaca, não é mesmo? Mas eu acho bom no filme, eu gosto da ideia de você se apaixona, você sai com uma pessoa e aí você acha que vai dar tudo certo, ou você tá naquele nervosismo do primeiro encontro, achando que algo pode dar errado, dá mais errado do que você imaginava, basicamente isso é se relacionar. Então eu acho que Fresh é um filme que passou um pouco batido por muitas pessoas, mas acho um filme de terror interessante porque é isso, você fica meio, tá, isso pode acontecer na minha vida, e aí o terror da vida real é muito pior.
Eu adoro aquela introdução de Fresh, eu adoro a comédia romântica, inclusive eu atribuo a Fresh o fato de eu ter gostado também de Barbarian, porque pra mim, tipo, se eu não tivesse assistido Fresh, esse pau não teria gostado tanto, porque o Fresh, o Sebastian Stan, ele me deixou assim na defensiva pra quando aparece o Bill Skarsgård no começo de Barbarian, que eu falei, puta, esse cara tem alguma coisa zoada, esse cara tem alguma coisa errada. Mas Fresh é muito legal, é realmente, é, tipo, você não dá nada, ele entrega tudo. Ele lembra que o Sebastian Stan é um bom ator. Eu acho que todo mundo que faz filme da Marvel, você tem que ficar sempre com o pé atrás de, tipo, será que eu gosto dessa pessoa ou gosto do personagem? Sabe? Tipo Tom Holland, assim. O Tom Holland, ele não funciona em absolutamente nenhum outro filme. Ele é uma pessoa, assim, que ele é muito ruim em qualquer outra coisa. E daí você vai ver no Homem-Aranha, ele tá fofo, ele tá carismático. Ele fala, ah, legal. Então, tipo, talvez seja efeito Marvel. O Sebastian Stan, ele é legal como o Soldado Invernal. E daí você vai assistir, tipo, Fresh, e fala, não, na real, o Sebastian Stan é, tipo, bom, bom mesmo, assim. Tipo, ele é bom de verdade. Então, tipo, fiquei feliz com ele nesse filme. Fiquei feliz com a entrevista que o Fernando Talarico fez com o Sebastian Stan. Perguntando detalhes íntimos, assim.
Essa aí foi da... de Panettone.
Então, de Panettone. A Fer morreu silenciosamente.
Perdemos, Fernanda.
Mano, eu vou twittar isso, bom demais.
Então, em ritmo de final de ano já.
Peraí, gente, vocês sabiam disso já, da piada do Panettone?
Sim. Sim.
Existem poucos entrevistadores no Brasil, que nem Fernanda Talarico, que tem coragem de chegar numa entrevista e falar qual o tamanho da sua rola. Na honesta, assim.
Em 2022, quem fez isso foi ela, o Defante, né?
Fernanda Talarico é o Defante da cultura pop. Assim.
Panettone!
Tá no Panettone ainda.
Ah, caralho, mano, eu não consigo escrever Panettone pra parecer Panettone, então não consigo fazer o tweet, mas eu tô muito feliz que... Panettone, ai, é uma série pra você assistir no seu Natal. Nossa, queria muito que alguém me perguntasse, tipo, qual é a série natalina, o Panettone.
Mas ele tá bem?
O Sebastian Stan?
Sim, na série.
Tá, não, o Panettone é muito bom. É muito bom. Eu acho que eles erram no primeiro episódio. Tipo, eles começam o primeiro episódio com uma coisa que ninguém se importa. Que é com o Jonah Hill. Não, não é o Jonah Hill. É o outro maconheiro da... Como é o nome dele?
Seth Rogen?
É com o Seth Rogen. Começa com o Seth Rogen. E aí você fica meio... Ai, chato, velho.
É, porque ele é o cara que meio que vaza fita, não é?
É, ninguém se importa. Tipo, ninguém assiste pra saber quem é o cara que vaza fita. Procura na internet. Enfim. Mas a partir de então fica bem legal. É um bom filme. É uma boa série, quer dizer. E eu gosto mesmo de Panetone da Balduco. Essa coisa de ficar pagando caro em Panetone, não achei.
Mas só... Isso não é um merchan, mas assim... Realmente, de Panetone, eu só consigo comer Balduco. É o único que eu acho que tem a massa tão boa, assim, sabe?
Meu, o namorado da minha mãe comprou um Panetone de uma marca chamada Edviges. Sei lá que porra é essa.
Santa Edviges, casa Santa Edviges.
E é caro, tipo... Não é barato.
Nossa, eu passei na Cacau Show esses dias, estava R$100 o panetone.
E é uma bosta. É,
uma bosta.
É, mas no caso, eu sou contra a Chocotone. Eu sou contra a instituição Chocotone.
Ah, eu assim, acho ok. Eu não acho.
Detesto.
Não acho. Mas assim, começa a enfiar muita coisa no chocolate, no panetone, eu acho tosco. Mas esse da Santa Edviges aí, ele era tão seco que eu juro pra você, eu olhei e não tava vencido há 3 anos, sabe?
Mas a massa dos outros panetones, assim, ela é, tipo, seca. Ela não é macia, ela nunca... Putz, eu não sei, eu, tipo, só consigo comer panetone da Balduco, eu acho delicioso.
Mas a instituição panetone salgado?
Nossa, não tem que nem existir, chama torta.
Eu vou dizer, assim, que eu não sou completamente contra. Porque... Não, panetone salgado não, sou contra, ok. Mas é porque, tipo, se você for nas lojas da Balduco... Porque não é, tipo, lojas, tem, tipo, uns cafés, assim...
Ah, é diferente.
É diferente. Então, eles fazem, tipo, sanduíche no pão de panetone, né?
Nossa, bom pra caralho.
Porque a mesma massa é muito bom, é muito bom.
Mas eles começaram a vender esse panetone.
É, então, não comprei, eu não arrisco, porque eu sou... quando se trata de panetone, eu sou conservador, assim...
Liberal nos costumes conservadores do panetone.
Liberal nos costumes conservador nos panetones, sabe? Mas daí, tipo, sei lá, se você pega um panetone e você passa, assim, uma leve passada de manteiga, já fica gostoso. Real, fica bem gostoso. Então, teste isso aí no seu final de ano.
Uma amiga minha que, inclusive, ouve o podcast, um beijo pra Maria, ela me disse que é bom você tostar o panetone porque a frutinha carameliza.
Sim. Corretíssima.
Eu gosto da Balduco porque a massa é mais, sei lá, molhada, sabe? Tem...
Mais molhadinha, mais fresca.
Lágrima de macho, sabe? É muito bom.
Então...
a gente devia ter tido essa discussão no podcast passado, né?
É, então, não, mas a gente tá em ritmo de Natal ainda. A gente gravou tudo na mesma semana, gente.
E porque agora o Panetone tá de promoção. Então aproveita, escuta esse podcast e...
Aproveita.
Agora é o melhor momento, exatamente. Então, se você quer um Panetone da Balduco, você pode acessar o link balduco.com/não apague a luz.
Alô, Balduco, vem na DM.
A pior parte, um fun fact aleatório, eu estudei com o menino que fazia os comerciais da Balduco.
Ah lá.
Assim, ah lá.
Que era... Tinha uns comerciais da Balduco estranho, né? Tipo, com um moleque que ficava acompanhando o chefe, tipo, fazendo os panetones, sabe? Era tipo uma criança de olho azul e tal.
Ah, é verdade.
Ele estudava na minha escola. O nome dele era Leonardo e daí todo mundo chamava ele só de Léo Balduco. Coitado.
O nome dele era Pimentão.
Vou meter a turtleneck aqui.
Ah, não.
Lembe. Chutei.
Lembe desse ano?
É desse ano.
É, esse ano, quando meu filme passou aqui em Curitiba no festival, na estreia, rolou o lançamento de um filme da Martinica, que é um filme de animação. De terror que chama Opal, que é um filme de animação infantil, Opal.
O quê?
Opal. Mas é tudo junto.
Pô, aí é foda. O-P-A-L.
Ah! Ah! Ô, meu irmão, aí você me fode, hein?
Aí é foda. Animação infantil Opal é difícil.
Eu já tava aqui, mano, virando conservadora, fazendo tweet.
Conservadora.
Então, a própria a Fer liderando, assim, a revolta contra o Queer Museum, assim,
sabe? Ah, já tava aqui, meu. Que absurdo, a menina pôs a mão no cara, ele tava pelado.
Mas é um filme de terror infantil, sabe? Que o cara, ele dirigiu, escreveu o roteiro e animou. E é bem legal, tipo assim, foi o primeiro filme da mostra, todo mundo saiu chorando, porque o filme é muito, muito triste, assim. E faz pensar como o Oscar não pensa muito bem em animação. Além da Disney e da Pixar.
O Oscar, ele não vê filme bom. Pra começo de conversa, né? Assim, então, respeito muito quem faz qualquer coisa sozinho, assim. Fazer filme sozinho é coisa de louco, né? Fazer animação sozinho é, tipo, é suicida.
E trabalhar com terror pra criança, né? Que é, tipo, uma coisa que o Neil Gaiman fala bastante. Eu acho muito difícil. Inclusive, esse cara, ele não tava na sessão, mas a esposa dele tava. E ela é meio que produtora do filme, alguma coisa assim. E, tipo, ele é formado em psicologia. Então, tipo, o filme tem umas questões, assim... Tipo, cara, é muito legal o jeito que ele aborda, sabe? Um filme infantil bem legal, bem legal. Fazia muito tempo que eu não vi um filme de terror infantil massa, sabe? Espero que esse filme cresça bastante. Ela falou que o filme tá, tipo, aparecendo em vários festivais pelo mundo afora. E é a segunda exibição dele no Brasil. A primeira foi no Festival de Brasília. Então, quando ele aparecer aí, por aí, assista o pau, que é tudo junto, não é o pau.
Não, pode assistir também, mas... Veja.
Mas é outro filme.
Fiquei curioso pelo pau. Assim, coisas de terror pra, pra criança sempre me interessa, então irei atrás quando sair. Eu acho que agora... Tá, no caso tem eu ainda, tinha esquecido. Eu já ia seguir pra desgraça. Gente, desculpa, eu sei que eu citei, mas não dá, eu preciso reforçar aqui. Eu não tem como eu fazer esse episódio de melhores. Eu tenho que falar de Halloween antes, não dá. Eu sei que eu já tinha falado, eu sei que a gente fez episódio. Mas é porque eu fico puto ainda de que as pessoas não gostaram desse filme. Eu fico puto. Tipo, isso me incomoda pra caralho, covarde. Então, eu vou só bater nessa tecla uma última vez, assim, de que eu realmente amo Halloween Ends. Eu quero já assistir mais uma vez. Tipo, esse pá dessa trilogia, ele já virou o meu favorito. Tipo, ainda gostando muito do 2018, mas... É um filme, assim, que desde que eu assisti, eu penso muito nele. Eu gosto de tudo nele, eu gosto das pessoas envolvidas nele. Eu gosto da trilha sonora, eu gosto de tudo. E eu fico puto real, assim, de ver as pessoas falando merda. Porque eu acho que é só gente mal acostumada com franquias, assim. Então eu tô esperando um momento onde, tipo, vai baixar a poeira, as pessoas vão pegar e resto de Halloween Ends e falar, não, na real esse filme é ótimo. E então aproveite, se você foi hater de Halloween Ends, primeiro você está errado, segundo você é covarde, terceiro aproveite o final do ano pra repensar as suas decisões e reassista. Porque eu acho que ele é um filme que ele melhora muito quando você sai do away, tipo, de lançamentos. É tipo X, foi um filme que eu e o LH, esse ano a gente pegou pilha, né? Que a gente, infelizmente, passou muito tempo no Twitter. Inclusive, bom dizer que esse episódio onde Fernando Talarico nos deu um tapa e falou, para com essa porra, né, de ficar discutindo na internet, foi, de fato, transformador e desde então eu passei menos tempo no Twitter. Funcionou mesmo, eu desinstalei o aplicativo no meu celular, eu uso bem menos.
De novo?
Real, não, mas real, assim, eu parei de usar... bem menos o Twitter depois de X. X foi um ponto de virada, assim, na minha vida.
Caraca.
Onde eu, de fato, percebi que a culpa era minha.
Eu fui pro outro caminho, eu fui pro caminho onde eu não deixo as pessoas mais me influenciar tão fácil.
Também. Então, eu acho que, assim, esse... Na real, o destaque de 2022 foi Fernando Talarico, assim, que é uma pessoa sempre sensata.
Apesar que pior, eu gostei bem mais. Fica menção honrosa.
Eu ainda não assisti. E, novamente, pau no cu da distribuição brasileira, né? Porque...
Pô, vai demorar um caralho pra chegar no Brasil.
Não tem nem previsão, tá ligado? O Boy não tem nem previsão.
Tem.
Tem?
Tem, em fevereiro.
Ah, vai pelo amor de Deus, eu nem sei se eu vou estar vivo em fevereiro. Já foi. Já caiu do caminhão, Paulo Coelho me passou o link e foi sobre isso.
Então, assisti com os meus primos nos Estados Unidos. Assim. É. A gente fez uma chamada no Discord, assim, eles compartilharam a tela. Assim.
No cinema, no celular, assim.
Eu gosto live. Por que a gente tá falando disso? Porque teve um filme aí que eu assisti com meus primos dos Estados Unidos. E aí a assessora falou, você não quer ir na cabine? E era um filme que eu também não quero assistir de novo. Aí eu falei, não, assistindo com meus primos nos Estados Unidos.
Lembrando que a Fer realmente estava nos Estados Unidos esse ano, pra quem esqueceu.
Com meus primos. E aí eu vi ela fazendo um. Tá.
Eu vou exaltar aqui, ó, publicamente, preciso exaltar uma pessoa, que é a Regina, da Sony, a assessora da Sony, que ela é muito brother, assim, um amor de pessoa, e daí, que filme que era? Era Boris, que chegou aqui com um pouquinho de atraso também.
Morte,
e daí quando eu fui na cabine, eu abri o jogo pra ela, falei, meu, já assisti no torrentão, né, estou aqui vindo reassistir, porque, né, zoado escrever crítica com base em torrent. Então, falei pra ela real, assim, porque eu acho que o bom assessor, ele é desse jeito. Eu falei, honesta, sei que tem muitas questões envolvidas em trazer o bagulho. Boris não atrasou tanto, assim, estava dentro aí do prazo de tolerância. Mas aí ela falou, meu, relaxa, tá suave, é nóis. Tamo aí, então, tipo, o assessor que entende a realidade de onde ele trabalha, ele é, Ele merece todo o amor, então assim, um beijo pra Regina, um amor de pessoa.
Inclusive, eu não assisti ainda o Mortis.
Muito legal.
Mas eu sei que tem
legal.
Um podcaster.
Tem uma podcaster, tem uma rant sobre podcast que é incrível, que fez me sentir validado no cinema, assim.
Eu gosto muito da Regina, ela é muito brother mesmo, muito sincera nessa.
Não, ela é um amor de pessoa, E além dela, tipo, não pegou pilha por causa disso, ainda falou, a gente vai ter outro filme chegando aqui no final do mês, acho que era o Convite Maldito, assim, uma coisa assim.
The Invitation.
É, The Invitation, falou, a gente vai ter, já cola aí também pra assistir e tal. Então, tipo, meu, é isso. Um dia, Regina, cola aí, vamos gravar o Não Apaga a Luz, é isso.
Vamos falar os filmes ruins? Falando em filme que saiu no Torrent, que eu assisti com meus primos, Arthur Eloy tem uma cabine já pra ir.
É verdade. Aqui a gente está.
Ai, por que o Não Apaga a Luz tem pouco tempo? Porque a gente trabalha.
Exatamente.
Meu, o Não Apaga a Luz é o podcast da classe trabalhadora. Sempre falo, assim. A gente não ganha pra estar aqui. A gente tá acordado às 7 da manhã, agora já 8, né? A gente tá acordado às 8 da manhã de uma sexta-feira porque a gente quer, tá ligado? Porque a gente quer e também é porque quando dá.
E bizarramente as pessoas ouvem, né? Essa eu acho que é o maior problema.
E bizarramente as pessoas ouvem, é o mais surpreendente. Então, obrigado. Amamos vocês. Então, agora pra falar das desgraças, porque 2022 teve, sim, muita coisa boa. Acho que foi um ano que a gente real ficou feliz com muitas coisas legais. Mas também teve bastante coisa merda. Então, pra gente iniciar o nosso segmento de filmes ruins, eu já preciso declarar... Não, a gente não vai falar de Bubba Hotep, que não é desse ano. Mas se a gente fosse coroar como o pior filme que a gente fez um episódio em 2022, é Bubba Hotep, não tem como. Se pá, assim, ele é o campeão do Não Apaga a Luz, no geral, assim, de tipo... De pior filme. Eu não lembro qual que era o pior filme de 2021. Eu acho que eu precisava reouvir.
Espiral, pior filme. É o segundo episódio.
Era Espiral, é verdade. Então, tipo, Bubba Hotep, ele conseguiu superar Espiral como o pior filme que a gente já cobriu no Não Apague a Luz. Então, tipo, eu acho que isso vai ser uma constante nos cobre em 2023. Mas eu acho que ainda em 2023, Bubba Hotep continuará sendo o pior filme que a gente já cobriu.
Nossa, é porque eu assisti Bubba Hotep, eu fiz aquele episódio tão bravo. Tipo, eu tão chateada. Tipo, por que, Deus? Sabe? Enfim. Primeiro pior filme aqui. É um filme que eu vou explicar o porquê que eu não gostei tanto. A gente também fez episódio sobre ele. Mas eu acho que não dá pra passar sem falar do Massacre da Serra Elétrica que saiu esse ano. Porque, assim, por que que Fernanda não gosta? Porque eu já não gosto do original. O original eu já não acho bom. Já não me pega. Aí eu fui assistir essa bosta. Porque assim, eu consigo ver o diretor falando, vamos falar dessa geração nova aí. Eu fui de trunk. Gente vegana. Sabe, tipo, tá, é engraçadinho essa galera, mas faz direito. Se você faz desse jeito bosta, fica uma merda, que nem a porra do seu filme. E aí eu fico puta. Porque daí ele me põe a cena final, a melhor coisa do filme. Porque a cena final é tão boa... Que acabou o filme, falei, caralho, o filme não é tão ruim. Só que daí eu tomei um pescotapa de mim mesma. Falei, cala a boca, seu imbecil. Este filme é uma bosta. E aí ele me bota, a única coisa boa é a cena final. E a cena final é muito boa. E eu fico puta com isso. Eu fico irritadíssima que se esse filme fosse uma pessoa, eu estaria agora socando a cara dela. Olha, que ódio que eu tenho de Massacre da Serra Elétrica desse filme. E é só o que eu tenho pra falar.
É aquele meme do tipo... é a pior pessoa que você conhece, infelizmente, deu um bom argumento. Sabe? É tipo, Massacre da Serra Elétrica é tipo o pior filme que você assistiu, infelizmente tem uma ótima cena. eu gosto, eu não posso falar nada, eu realmente gosto desse filme.
É que eu acho a cena final desse filme, caso você não tenha assistido e queira um spoiler, aqui vai. É a cena final do filme, tipo, todo mundo, as duas meninas principais sobreviveram, aí elas estão indo embora depois de uma batalha chata e sem noção nenhuma. Aí, do absolutamente nada, surge o Leatherface. Puxa a mina, na teoria, Final Girl, né? Puxa ela do carro e simplesmente passa uma serra elétrica na cabeça dela.
Enquanto a outra tá sendo levada por um Tesla.
Devido aos últimos acontecimentos com Elon Musk e com a Tesla no geral, eu acho que o Leatherface fez um favor e ele estava querendo falar algo pra gente quando ele tirou a mina do carro.
Eu acho extra simbólico, na real, porque não é exatamente que elas estavam... elas estão querendo ir embora, né? Mas é como se alguém tivesse ativado... O piloto automático do carro, então é um comentário. Olha aí, o comentário social é de que o piloto automático da Tesla é uma bosta. Assim, Então ele começou a funcionar do nada, sabe? Então, tipo, ao invés de você resgatar sua irmã, o carro tá te levando embora. E você tá tipo, não!
Você viu o vídeo do Pitbull destruindo um Tesla?
Não, mas eu gostaria. O Pitbull cantor ou o Pitbull um cachorro? É uma pergunta válida, eu acho.
Eu acho que é o cantor, mas...
É o cachorro.
É o cachorro?
É um cachorro, ele, tá, ele come metade do carro, tá ligado?
Então, porque eu pensei duas coisas, eu pensei, era um vídeo do Pitbull, Mr. Worldwide, tá ligado? Assim, tipo, é, falando, não, Tesla...
Mr. Worldwide!
Tipo, Tesla é uma bosta, alguma coisa assim, ou então o cachorro rasgando, eu acho que duas seriam muito válidas, sabe? Tipo...
Exatamente.
Eu não posso falar nada, eu gosto de Massacre dessa Elétrica, mas seguimos.
Então, eu achei que a Fer ia falar, mas eu, agora eu não sei se ela assistiu ou não. Mas o Arthur provavelmente escreveu esse sorrindo, que é Man, Faces do Medo.
Gostei de Man também.
Ah, você tá brincando? Mentira. Você,
gostei
você
de
tá falando
Man.
Sério?
Gostei de Man.
Ah, vai tomar no seu cu,
gostei
Arthur.
De Man.
É, caraca, por... Não, eu não quero mais, por quê?
Eu acho sim, um filme prepotente. Eu percebi que eu não gosto do Alex Garland quando eu assisti a Aniquilação, achei uma bosta. Eu lembro que a galera tava elogiando, achei um lixo de filme. E daí eu assisti Man... completamente, assim, como se fosse a continuação de Bobahotep. Tipo, já completamente armado, assim, na defensiva. Tipo, vou assistir esse lixo, essa bosta. Esse filme, assim, que vai ser um Desculpa Ser Homem. E, de fato, é um filme Desculpa Ser Homem. Mas eu me diverti. Eu achei, tipo, ele minimamente bem construído. É, de, tipo, eu acho que ele tem um mínimo de tensão. É, eu gosto da ambientação, mas eu gosto da ambientação talvez não de um jeito filme de terror, mas sim de, tipo, eu adoraria tirar essas férias. A casa é mó legal, eu moro numa casa...
Ela tá
tipo...
num mini castelo na Inglaterra.
Então, ela tá no Airbnb que fica, tipo, no interior da Inglaterra, sabe? É, tipo, uma puta de uma casona, 10 minutos de caminhada no meio da floresta mais linda que você já andou, tem um pub, sabe? Pô, eu adoraria tirar férias desse lugar, então eu gostei da ambientação. E, tipo, eu acho que... Além da mina, que é a Jessie Buckley, que eu acho que ela manda mó bem. Eu acho que ela tá bem no filme. O cara, que eu não vou lembrar o nome agora, é o Rory Kinnear. Ele tá muito bem. Eu acho que ele tá muito bem fazendo, tipo, todos os personagens. Inclusive os que, tipo, os piores são só feitos, tipo, num CGI tosco.
Acho que o pior é a criança, né? A criança é
a pior
que
é
machuca.
Criança. Então, tipo, eu acho que a pior parte dele é... É você achar que ele tem alguma coisa pra dizer.
Mas ele tem, Arthur, de novo, ele tem. Ele grita isso por 100 minutos.
Não, eu sei. É por isso que eu acho que ele é um filme prepotente. Mas assim, tipo, eu gostei, desculpa.
Nossa, pela proibição das metáforas. Eu acho que o homem, quando ele termina o relacionamento, ele tem que ficar 2 anos longe do cinema. Foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz, inclusive. Voltei esse ano e tá tudo bem.
O Kurt Vonnegut, que é um autor que eu gosto muito, uma vez ele falou, ele escreveu um livro sobre... Ele lutou na Segunda Guerra Mundial, né? Ele escreveu um livro e falou... Onde ele disse que nada de inteligente pode ser dito sobre a guerra. E eu acho que isso se aplica, tipo, também pra relacionamentos. Pra fim de relacionamento, tipo, se você é um cara que acabou de terminar, nada de inteligente pode ser dito sobre um fim de relacionamento.
Não.
Sabe? É tipo um Midsommar. É tipo um Midsommar também, que o Ari Aster, ele passou por um término e falou, vou fazer Midsommar.
E ó, olha aí, isso explica muita coisa, viu?
Isso explica muita coisa.
Pelo fim do filme de término, é isso.
O rolê é assim, tipo, quando você termina, você tem que ficar em casa jogando videogame.
Exatamente. Quando você pega
Usando droga.
Quando você pega o... Eu acho que I Think of Anything, que eu não lembro como que chama em português, que é... Acho que eu estou a fim de terminar com tudo, enfim... Que o Charlie Kaufman não transa, então tá tudo bem. Ele tá falando de um relacionamento completamente hipotético. Mas aqui, no caso do Alex Garland, você sente que ele tá pedindo desculpa pra ex-namorada.
É zoado isso. Essa vibe, assim, de, tipo, me deixa ver as crianças, sabe? Eu entendo. Eu acho meio pesado. Assim.
É isso.
Enfim, eu já vou tirar esse grande elefante branco do meio da sala e eu acho que vamos coroar aqui o pior filme de 2022, que de fato saiu em 2022, né? O troféu Bobahotep de 2022, que é Titanic 666.
Não, sou contra. É um filme que ele pensa ser ruim, você tá completamente... Jurassic World lá, Dominion, é o pior filme.
Não, concordo. Oca, concordo pra caralho, mas tipo... O Titanic 666, ele é tão ruim que ele não prestou pra ser ruim.
Tem um ponto.
Então, tipo, eu acho que ele merece, de, tipo...
Nossa, Serve pra nada.
É, porque o Bubba Hotep, ele pelo menos deixou a gente puto, sabe? Ele pelo menos fez esse serviço, assim, de ele deixou a gente bravo. Titanic 666, eu não senti nada. Eu não senti nada, foi triste, sabe?
Não, mas esse filme é triste.
Ele foi, assim, um filme que... Ele é tipo uma tela preta, ele é o espelho, assim. Porque você assiste, você se vê assistindo falando, por quê? ele é autoconsciente, assim, né? É um filme que você não consegue falar, por que que eu tô fazendo isso comigo, assim?
Não, é verdade, tem um ponto. Chega um momento que você fala, tipo assim, não precisa ser assim.
Tanto é que eu, honestamente, eu não tenho nem mais o que continuar falando dele. Então, só, tipo, que se foda Titanic 666. Fernando Talarico, seu segundo pior filme de 2022.
É, eu vou falar um filme da Netflix, que eu assisti achando que podia ser minimamente bom, render alguma coisa e não rendeu bosta nenhuma. Chama Choose or Die.
Ah, sim. Aham. Uhum. Não assisti, mas ouvi dizer.
Nossa.
Nossa, gente, por que que eu assisti esse filme? Então, assim, o pessoalzinho até assistiu, mas é muito ruim, assim. A história de uma menina que... Ai, ela quer um prêmio de $125 mil. E aí ela começa a jogar um jogo obscuro, tipo, de computador, dos anos 80. E aí tem uma maldição que envolve. Daí começa, tipo, as pessoas começam a morrer em volta dela, na verdade. Então não faz sentido nenhum, porque não é ela. Mas, é assim, é tipo, ah, você... Ou você escolhe, sei lá... Essa pessoa vai arrancar o cabelo até o couro cabeludo sair, ou ela vai cortar com vidro a bochecha dela, tem que escolher. Gente,
é
horrível.
Nossa, não é tipo Ready or Not. Ready or Not, não. Como que chama aquele filme lá do ano passado, do Sorriso?
Do Sorriso?
Não, não Smile, mas aquele lá que, tipo assim, a galera fazia, tipo, um desafio e daí elas se matavam.
É...
Ah...
Verdade ou Desafio?
Não é a mesma coisa? Tipo...
Não, não, porque não é. Você não joga com outras pessoas. Você tá jogando, tipo, um videogame e o videogame fica escolhendo pra você. É uma bosta. Assim, porque daí envolve trauma. E não... Ai, porque o irmãozinho dela morreu afogado. Ah, sério. Foda-se. Aí tem um cara velho que joga. E aí o velho, tipo, já destruiu a família inteira dele. Porque, tipo, nesse dia ele cortou a cabeça da cria, do filho. Gente, aí... É, gente.
Calma, no final das contas é uma metáfora sobre como os jogos são ruins?
É tipo isso, assim. Tipo, nossa, olha, se essa criança surtou e matou todo mundo por causa de Assassin's Creed, sabe? Não, ó, na moral, horroroso. Chato, devagar, sem ritmo, atuações patéticas, a principal é uma chata, o menino que... E aí é com o Hugo Cabret, inclusive.
Ah, é verdade, ele cresceu e virou um adulto esquisito, né?
É, pegaria, mas esse não é o ponto. Que eu fiz. Mas... Ah, eu acho o Hugo Cabret bonitinho. Mas, nossa, gente, esse filme eu fiquei... Eu fiquei assim, por que que você existe? Então essa é só minha consideração, porque o filme do meu amigo Lúcio e Luiz, LH, qual o seu segundo filme?
Eu já dei spoiler que eu achei que a Arthur ia falar, mas o Jurassic World Dominion, pra mim, é o filme feito por IA. Ele é completamente pensado por um algoritmo e ele é horrível em todos os sentidos.
Eu tinha esquecido dele.
Ele me rendeu uma entrevista com a Laura Dern, então tudo
perfeita.
Bem.
A entrevista da Fer com a Laura Dern é... Eu não acho que nem dá pra comparar, seria uma ofensa a entrevista comparar com Jurassic World Dominion, porque, tipo... A entrevista é muito melhor.
Exatamente.
Sabe o que o Eloy falou? Fer, pergunta pra ela o que é mais difícil. Gravar com um dinossauro de CGI ou entender o final de Twin Peaks? Aí eu pensei, por que não? E perguntei.
E ela falou que isso é muito engraçado.
E aí a Laura Dern fez o quê? Ela riu e falou, oh my God, Fernanda, you're hilarious.
Meramente fui o Ghostwriter, a pergunta só funcionou graças ao carisma de Fernanda Talarico.
Ah, é? Não, mas o pior é que deve ter sido mesmo, que eu fiz uma cara de boba, sabe? Tipo...
Não, com certeza.
Laura!
Se eu tivesse perguntado essa, com certeza ia ser, ah, sei lá, não sei, meio tipo, foda-se. Então, assim, a pergunta só funcionou por causa da entrevistadora.
Muito obrigada, meu querido. É, eu não sou nenhum Gabs, né? Falando com a Vandinha, mas...
Nossa, incrível!
Trabalho com o Gabriel Ávila e eu não me comparo, assim, tipo... Porque se eu me comparar, você vai ficar triste. Considero o Gabs o melhor entrevistador do Brasil.
E ele é um pedacinho fofo, né?
Então, é porque ele tem muito carisma. O Gabs, ele é muito carismático. E é difícil, assim... É difícil você passar carisma em outro idioma e no espaço, assim, de 5 minutos, tá ligado? E o Gabs, ele consegue, é, tipo, assustador. É sempre assustador. Então, tipo, eu tive que fazer entrevistas. Pela primeira vez no Nerd Bunker, eu fiz entrevistas durante a CCXP.
Quem se entrevistou?
É, o elenco de The Witcher, a Origem, e a Zoe Saldana e o produtor de Avatar 2.
John Landau?
O John Landau, é. E daí, então, tipo, eu tive que abstrair que eu trabalho no mesmo lugar que o Gabs, porque, tipo, se eu me comparasse, eu ia ficar triste só. Então, eu vou ter que fazer o meu rolê aqui na minha, e é isso.
Nossa, o Gabs é perfeito.
O Gabs é perfeito. Um beijo, Gabriel Aldo.
Eu espero que a gente fique rico e roube o Gabriel pro Não Apague a Luz.
Pra ser, mano, sim. Não, tipo, real, assim, se o Não Apague a Luz começar a dar dinheiro, a gente vai contratar o Gabs como entrevistador oficial do Não Apague a Luz. Então, ele vai ser o nosso defante, assim. Mas enfim, concordo que o Jurassic World Dominion é uma bosta. É uma bosta, assim, absurda. Mas é uma bosta tão absurda que também me deixou puto com franquias em geral, assim. Tipo.
Nossa, eu saí muito brava desse filme. Muito brava. E você, Arthur, qual o seu último filme ruim?
Olha, eu confesso que eu tinha muitas opções aqui. Eu podia ir pra coisas mais fáceis, tipo, falar de O Diabo em Ohio, mas nem existiu. Eu podia falar de Hellraiser, mas também não existiu. Mas eu vou falar de um polêmico aqui, que está meio hypado, ainda não chegou oficialmente ao Brasil, mas está meio hypado, que é Skinamarink, que é o filme que viralizou no TikTok e tal. Isso é uma bosta, insuportável, insuportável.
É um filme experimental, né, que a ideia é... Cara, isso é muito engraçado, que eu vi, tipo assim, umas discussões falando, tipo assim, ah, na verdade, tudo que ele quer passar é a ideia de como uma criança abusada se sente.
Não, vai se fuder. Assim, honestamente, assim, tipo, eu entendo a intenção dele de realmente você replicar. Assim, a única coisa que ele replica é essa ideia, tipo, de você como uma criança acordar no meio de uma noite estranha. Sabe, ele é meio um pesadelo infantil.
Porque o rolê, né, não sei se a Fer conhece, mas a ideia é tipo assim, ah, um casal de criança acorda numa casa e a casa não tem janela, não tem como eles saírem da casa.
Não tem porta e nem janela, é. Só que, tipo, eu acho que tem coisas muito boas nesse filme, eu acho que ele é bem dirigido, eu acho que ele tem momentos, assim, que são horripilantes. Esse filme, ele se segura demais, tipo, ele tem 2 horas, se eu não me engano, ele é muito longo pra o que ele quer passar. Ele perde, assim, muito fácil essa tensão. E ele é claramente, tipo, um filme pra ser interpretado por gente prepotente no Twitter, tá ligado?
É, então, mas eu acho que ele é um filme da bolha cinema, no sentido, tipo assim, de pessoas que trabalham com experimentação que saiu demais.
Então, saiu demais, exatamente.
Porque quando a gente fala de experimentação, é justamente uma parada, tipo assim, ah... Sei lá, você pega o Robert Marquis falando que a cada cena tem que levar pra outra cena, então você nunca perde ritmo. E aqui é justamente o contrário, é tipo assim, cada cena não leva pra outra cena, e você tem coisas gigantescas de nada acontecendo.
E eu acho que tem coisas boas nisso, só que eu acho que, por exemplo, eu fiquei curioso, eu realmente não gostei desse filme, mas eu fiquei curioso pra assistir os curtas do diretor. Que eu falei, eu acho que esse cara, trabalhando com limitações, funciona maravilhosamente bem. Esse filme eu achei insuportável de chato, insuportável, e ele realmente, nesse esquema de experimentação, ele é o famoso teste de Rorschach, assim, de tipo, a tela em branco pra você tirar a interpretação que você quiser, e toda interpretação...
Tô vendo ou não tô vendo alguma
coisa
ali? Então,
tô vendo ou não tô vendo, e toda interpretação que eu vi, eu falei, nossa, você é uma pessoa insuportável, assim, tipo, todas as pessoas que eu vi que gostaram desse filme são pessoas completamente tediosas, completamente insuportáveis e que não deveriam ter acesso à internet ou ao Letterboxd, sabe?
Eu vi quando estourou, eu vi esse rolê em algum festival pra assistir, mas eu não assisti. E daí quando eu vi que ele estourou na bola, eu falei, vixe, fodeu. Não era pra ser assim, sabe? Porque toda a discussão que eu vi era justamente a galera falando, tipo assim, ah, me falaram que era um filme super assustador. O mesmo rolê meio que da bruxa, sabe? Tipo assim, me falaram que era um filme super assustador e não tem só parede nessa porra.
Como experimento, como filme de festival, eu acho ele muito legal. Então, ele é a prova de, tipo, algumas coisas, elas devem ficar dentro do seu contexto. Assim, não é síndrome de underground, mas é só, tipo, algumas coisas elas precisam existir nos seus determinados nichos, nos seus determinados contextos, e tá tudo bem.
Pra outras coisas nascerem também, pra você olhar pra ele e falar, caraca, mano, aqui eu entendi que eu posso tentar fazer isso ou aquilo. A questão é que quando a gente passa de uma educação cinematográfica, onde as pessoas assistem Vandinho e falam, tipo assim, alá Harry Potter, a gente acaba tendo um problema quando esse tipo de filme estoura, sabe? Porque você vai ter que criar e explicar muita coisa,
total,
sabe?
E só que, tipo, então, o auê desse filme, em volta desse filme, me incomodou. E porque eu fui assistir curioso, sem expectativas, mas curioso, eu achei esse filme uma bosta, e daí me deixou puto de tudo que as pessoas... De, tipo, a babação de ovo, porque o problema não é o filme em si, o problema é a comparação de, tipo, é assim que se faz terror. Porque pra mim esse filme, ele é a manifestação de toda pessoa falar, ah, não, porque eu gosto de um terror mais psicológico, assim. Gosto de uma coisa, ah, eu não gosto daquela coisa com jumpscare, né, eu gosto mais tensão. Isso é esse tipo de gente prepotente em forma de filme, sabe? E daí eu assisti e falei, ai, nossa, para, sabe? Eu entendo o experimento, eu entendo a intenção e eu consigo salvar coisas boas desse filme. Ainda assim, insuportável. Eu fiquei puto de tipo, nossa, sabe? A galera bate palma pra qualquer coisa, sabe? Pra qualquer coisa que...
Desses diferentones chama experimental, né?
É, então, qualquer coisa que é minimamente diferente, todo mundo já fala, nossa, meu Deus, olha a revolução do cinema de terror vindo aqui. Tipo, o pessoal, ele é muito emocionado pra falar, não, agora o cinema de terror, ele evoluiu. Sabe, agora ele é levado a sério. Então, tipo, ah, vai se fuder, sabe? Então eu fiquei puto com as pessoas, de novo. Na real, pra finalizar, essa é a tendência de 2022, né? Bons filmes e pessoas ruins.
Mas no final das contas, se a gente for olhar para um retrospecto de tudo, pelo menos a gente teve um filme que foi original de terror, que ficou maior bilheteria. A gente falou do Sorria, e é meio isso, tá ligado? O filme que veio do nada, não é uma franquia, não é porra nenhuma, e foi a maior bilheteria. E isso vai ser bom, como o Arthur falou, né? Vai ser bom pra fazer novos filmes. Porque o Não Apaga a Luz, ele não comemora a maior bilheteria. Isso não é argumento pra porra nenhuma.
Exatamente.
Mas pra indústria, isso pode ser bom pra criar outros filmes do tipo.
Como a gente não ganha, assim, participação nos lucros de nenhum desses filmes, então não tem porque a gente ficar babando ovo de bilheteria. Mas é legal que esses filmes eles sejam minimamente competitivos num cenário onde, tipo, o cinema ele tá muito dividido entre, tipo, blockbusters, né? E mesmo blockbusters também não tão dando tão certo. Até, tipo, Jurassic World Dominion, que a gente falou, ele demorou horrores pra fazer 1 bilhão de bilheteria. O que, tipo, não é uma marca fácil fazer 1 bilhão, apesar de que ficou facilitado nos últimos anos. Mas quando uma franquia como Jurassic World demora pra realmente falar, não, a gente deu certo financeiramente, você começa a ver que as coisas estão um pouco preocupantes. Então daí você ter o cinema de terror como único gênero que é praticamente sustentável no cinema atualmente, é uma coisa pra se aplaudir em 2022. A gente teve muitos filmes realmente originais. Não é uma discussão sobre qualidade, né? Tipo, a gente sabe, né, que a gente bateu muita boca sobre a qualidade de Sorria, no episódio de Sorria. E, tipo, Sorria ter surgido do nada e ter feito assim, tipo, ah, não, bora... A Paramount falar, bora investir mais em terror? É uma coisa muito foda. É um diretor que veio do nada e que, tipo, que com certeza vai fazer mais coisas. Mesmo Terrifier também, que a Fer ficou enojada. Estômago Embrulhado, ele foi um filme também que... Ele foi feito com 10 conto e um sonho. E daí, tipo, e também conseguiu, tipo, juntar uma grana boa, fez uns milhõezinhos aí com lançamento extremamente limitado. Então, tipo, eu acho que essa é a tendência mais legal de 2022, é de que, por mais que a gente tivesse franquias grandes, como Halloween, como Pânico, as coisas que a gente tá falando são coisas que pegaram a gente de surpresa, sabe? É, mesmo você falar, tipo, a Medium, que, ok, é um filme de 2021, mas que ganhou um pouquinho mais de força nos cinemas brasileiros, né, quando chegou, e também no streaming lá fora, o Sorria, o Terrifier, todas essas coisas assim que, tipo, pegaram surpresa, tipo, a Orphan mesmo, que era uma continuação que ninguém esperava e que foi super bem de bilheteria. Então, tipo, eu acho que a melhor tendência de 2022 foi que, tipo, o terror, ele continuou meio imprevisível e bem divertido, né? A gente foi no cinema, assistiu várias coisas e falou, caralho, esse filme é tipo um surto. Né? Então, fiquei feliz com a leva de terror em 2022. Fiquei surpreso, foi até difícil encontrar coisa pra reclamar. Filmes ruins, porque teve filmes ruins, mas também não é tão fácil de apontar e falar, não, isso daqui foi um lixo, a maioria foi um lixo. Então, tipo, bons tempos. Eu diria que foi um bom ano pra gostar de terror, né? Mas, senhoras e senhores, terminamos aqui o último Não Apaga a Luz de 2022. Agora a gente só volta depois da virada, completamente louco das ideias, de muita ressaca aí. Ainda mais com uma virada caindo no final de semana. Vixe! Então vai ser sábado e domingo, assim, de coma alcoólico, né? Pra começar 2023 do jeito certo. Então, como a gente vai gravar antes, primeiro episódio de 2023, então daí ainda terá um primeiro episódio pra vocês ouvirem as nossas vozes. Mas se na segunda semana de 2023 você não ouvir mais, é porque a gente morreu durante a virada. Mas, de qualquer forma, a única forma de você descobrir é você seguindo a gente no Twitter e no Instagram, em @napagaluz, e também no Letterboxd, em Não Apaga a Luz.
É isso, caros ouvintes. Então, é mais um episódio deste podcast semanal sobre filmes de terror. A gente chegou ao fim, queria agradecer a todo mundo por continuar escutando a gente. 2022 foi um ano bem bizarro pra gente, porque, sei lá, as pessoas escutam o que a gente faz. E eu acho isso o mais estranho de tudo, né? Eu acho, aposto que, enfim, a LH e o Arthur concordam comigo. Então, obrigado! Espero que em 2023 vocês continuem escutando a gente, porque se vocês pararem de escutar, a gente vai continuar fazendo. Então, assim, isso não é uma ameaça.
É uma ameaça. Eu senti como uma ameaça.
Então, hoje não tem sacadinha, não, gente. É só um agradecimento mesmo. Obrigada. Espero que vocês continuem vivos em 2023. A esperança é essa, né? Tudo parece, tende que pode ser que não piore. E aí, disso a gente já tá feliz. E no fim do dia, é isso que importa. Obrigada. Pensei várias coisas, mas eu vou ser cancelada de novo. Então é isso, continuem escutando a gente, não apague a luz.
Interrompemos a programação normal de eu roubar alguma parte em off do podcast e colocar no final para uma atualização, para dizer que a gente fez uma festa de final de ano da firma e foi maravilhoso e eu estou aqui sem o Arthur e a Fer saber para dizer que eu amo eles e que eu também amo todos os ouvintes e a gente conversou sobre vocês e vem coisa legal em 2023. Um beijo, feliz ano novo e mais outro beijo. Tchau!